Economia, por Gilson Schwartz.
Na coluna de hoje, o professor Gilson fala sobre a reinvenção do dinheiro.
Seria possível, no meio dessa crise sem precedentes na história do capitalismo, reinventar o próprio dinheiro? As respostas a essa crise, que é social e epidemiológica e econômica, mesmo no Brasil do Bolsonaro e dos seus sectários, essas respostas representam abandono, ainda que emergencial, de princípios e regras supostamente eficazes de política econômica e gestão da confiança nos mercados. Esse abandono, insisto, apenas temporário e relativo de princípios clássicos de responsabilidade fiscal, talvez seja ou poderia ser o primeiro passo de uma reinvenção mais profunda das regras, inclusive das regras que ordenam a criação e a circulação de dinheiro. Por enquanto, são três caminhos que estão pelos governos. O primeiro, claro, é o que já chama orçamento de guerra. Amplia o gasto público, mesmo que não tenha uma fonte de recursos tributários para cobrir esses gastos. Equivale a liberar tanto o Banco Central quanto o Ministério da Economia para emitir mais moeda, gastar mais e, no futuro, cobrir o rombo com a emissão de dívida pública. Outro caminho, que não exclui esse caminho da flexibilização das regras de responsabilidade fiscal e monetária, são as medidas de reorientação produtiva, intervenção direta do Estado em fábricas, converter fábrica de bens de consumo ou bens duráveis em fábrica de equipamento hospitalar, até mobilizar a população para confeccionar máscaras ou entrar pesado aí, intervindo em espaços como estádios de futebol, parques públicos, para construir hospitais de campanha. E tem uma terceira via, também vem ganhando ênfase, que é aumentar os impostos e incluir esses recursos no tal orçamento de guerra. A tributação de fortunas, aliás, já em discussão no Senado brasileiro, é um exemplo. A nossa concentração de riqueza, não só da renda, é tão extrema no Brasil que um imposto emergencial permitiria a transferência de vastas somas para reforçar esse esforço de combate ao vírus e de proteção social e econômica. Principalmente tributar, então, ativos financeiros, investimentos em fundos imobiliários, fundos de ações ou mesmo a propriedade, né, propriedade de imóveis, por exemplo. Nos três casos, flexibilização fiscal, reorientação produtiva e redistribuição da riqueza e do patrimônio, é uma situação que talvez seja inevitável fazer alguma coisa, né, e já está se fazendo. Mas é bom lembrar, tanto no Brasil quanto em outros países, as elites econômicas e políticas, elas criminosamente vêm resistindo e adiando essas medidas. Aliás, as classes médias e altas primeiro correram para estocar papel higiênico. E ainda resistem a medidas de isolamento e solidariedade. Mas nos três casos, há problemas bastante sérios de implementação, eficácia e sustentabilidade. Claro, o gasto público extraordinário é inevitável, mas o aumento da dívida pública vai levar depois a um aumento da taxa de juros sobre essa dívida. O resultado a gente já conhece. Juro mais alto, freia o investimento, freia a recuperação do emprego, o sistema financeiro faz a festa, que é quem faz a intermediação da dívida pública, e até mesmo o aumento mais duradouro de impostos vai entrar na pauta, o que vai dificultar também a recuperação do consumo e do investimento. No caso da reorientação produtiva, nem se fala, e no governo brasileiro abandonou qualquer objetivo de política industrial, nem tem os instrumentos, nem as equipes para fazer isso. E o próprio imposto sobre fortunas, patrimônios, poupanças, é complexo juridicamente, claro que enfrenta a resistência dos mais ricos, que controlam a política, e o que não é pouco, né? Induz uma venda acelerada de ativos, fuga de capitais, queda generalizada no valor dos ativos, possivelmente traz o efeito oposto ao esperado, que é justamente a destruição dessa riqueza.
Professor, então o que seria a reinvenção do dinheiro?
Esse é um tema que exige maior discussão e não tem sido feita essa discussão. Quebrar o monopólio do Estado na emissão desse instrumento que nos permite trocar, colaborar, transferir renda, isso é um tabu. Significa também quebrar o oligopólio dos bancos que controla a gestão da dívida pública e a circulação de crédito. Será que chegou a hora da gente realmente repensar o que é o dinheiro na nossa vida? Semana que vem a gente volta com mais comentários e análises sobre as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.